Começa agora, podcast Paulus. A nossa palavra é comunicação.
E sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Paulus. Eu sou a Roberta Molina e eu estou aqui no estúdio da FAPCOM com o Matheus Macedo. Como vai, Matheus?
Tudo bem, Roberta? Tudo bem?
Tudo jóia. Matheus, e qual o lançamento que nós vamos falar hoje?
Hoje nós vamos falar sobre o livro Caminhar Juntos, Reflexão e Ação Após o Sínodo dos Bispos sobre os Jovens. O livro é organizado pelo jornalista Felipe Domingues. O livro reúne uma breve coleção de artigos escritos pelos brasileiros presentes no Sínodo sobre os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional.
Bom, então, nós vamos entender um pouco sobre essa obra, Caminhar Juntos. Vamos entender um pouco também sobre o Sínodo dos Bispos, o que significa, com o Felipe Domingues, que está aqui presente no estúdio com a gente. Seja bem-vindo, Felipe.
Olá, Roberta, Matheus, todo mundo que está ouvindo a gente. Um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Felipe, então, assim, para começar o nosso bate-papo, eu queria que você explicasse um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória. Você que é jornalista, né? Conta um pouquinho para a gente. Esse livro, inclusive, é fruto do seu trabalho, do dia a dia. Enfim, conta para a gente.
Sim. Eu sou jornalista, desde 2008 eu me formei, mas já tinha começado a trabalhar antes e fiz várias coisas na área de tecnologia, trabalhei na área de economia e acompanhei. A primeira coisa que eu fiz, assim, relacionando o jornalismo com a igreja, foi durante a visita do Papa Bento XVI ao Brasil, em 2007. Eu acompanhei na equipe de imprensa, né? E depois isso ficou meio de lado, trabalhei um pouco no jornalismo econômico, lá no Estadão, e surgiu a oportunidade de estudar na Itália. Fui estudar na Gregoriana, que é uma universidade do Vaticano, e fiquei 6 anos na Itália. Fiz o mestrado e o doutorado lá em Ciências Sociais. E aí, na tese de doutorado, eu decidi estudar as redes sociais, algumas questões morais que as redes sociais apresentam. Então, assim, as mudanças que as redes sociais provocaram na nossa vida, nas nossas relações. E isso estava acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo do que a preparação para o Sínodo dos Bispos sobre os Jovens, né? E aí eu fui convidado para ajudar nessa organização do Sínodo. Teve uma reunião pré-sinodal, quer dizer, uma reunião antes da reunião dos bispos. Houve uma reunião de jovens lá em Roma e eu participei dessa reunião.
Você foi convidado.
Fui convidado porque eu estava estudando lá, numa Sim. universidade católica. Então, eu fui convidado por meio da Congregação para a Educação Católica, que é o organismo do Vaticano, né, que coordena as instituições de educação católica. E eu fui representando, eu com outros, não fui eu sozinho, com outras pessoas representando. E depois, durante essa reunião dos jovens lá em Roma, eu acabei ajudando a fazer um documento final dos jovens. E que esse documento é uma das primeiras etapas antes do sínodo mesmo. O sínodo que é essa reunião dos bispos em Roma com o Papa, né? Então, os bispos se reúnem em Roma com o Papa para discutir um tema. Nesse caso, o tema...
Cada ano é escolhido um tema, né?
Isso. Toda vez que tem um sínodo, o Papa decide qual tema vai ser. Né? Então, ele decidiu que queria, depois do sínodo sobre a família, né, que tinha sido realizado 2 anos seguidos, ele resolveu chamar um sínodo sobre os jovens. E aí, antes dessa reunião dos
bispos... Foi 2018?
O sínodo dos jovens foi em 2018, né? Então, antes dessa reunião do Papa com os bispos em Roma para falar sobre os jovens, eles preparam essa reunião, né? Então, tem uma série de documentos que são organizados para depois, quando eles se reunirem, eles terem uma base, alguma coisa para debater. E pela primeira vez foi organizada uma reunião pré-sinodal. Foi essa reunião de jovens, né, e especialistas.
Queriam levantar as pautas.
Isso, levantar alguns temas. Então, tinha algumas perguntas lá, a gente se reunia e debatia em pequenos grupos. E no final, uma comissão escreveu um documento. E eu participei dessa comissão.
Que bacana.
Que escreveu. Foi meio por acaso, assim, eles pegavam pessoas de vários países.
E o bacana é que é um documento mundial, né?
Isso, é. Esse documento, eram 300 jovens que estavam lá e outros, acho que mais de 15 mil por meio do Facebook também fizeram comentários, né? Olha. E esses comentários das mesmas perguntas foram coletados e foram usados também na redação do documento. Então, como eu participei da preparação desse documento, depois eles me convidaram também para participar do sínodo dos bispos, né? Dessa vez, como uma espécie de consultor, eles falam esperto ou perito, é uma espécie de consultor, assim, a gente está ali para ajudar a comissão de redação do sínodo. Então, eu fui para ajudar o sínodo a escrever um documento final do sínodo. Então, esse documento que foi publicado pelo Vaticano no final do sínodo dos bispos sobre os jovens, ele foi escrito por um grupo de representantes do sínodo e eu estava ali ajudando eles a escrever esse documento.
Gente, temos esse documento disponível no site da Paulus, tá? É um documento muito bacana, de orientação. E também, para quem quiser saber um pouco mais sobre esse processo sinodal, entender sobre o sínodo, nós temos duas matérias, viu, Felipe? Duas reportagens no canal da Paulus no YouTube, que explora bastante essa questão do sínodo. Então, se você está ouvindo, tem interesse em saber, Paulus Editora no YouTube, você consegue ter todas as informações, né?
Felipe, você falou que surgiu esse convite, e lá no sínodo, como foi que surgiu a ideia de criar um livro, fazer um livro para os jovens brasileiros? Como surgiu essa ideia?
Quando a gente está reunido no sínodo, uma parte das reuniões é feita nessa assembleia geral, né? Então, todos os participantes do sínodo reunidos numa sala para cada um falar o que acha e... Os padres sinodais são os representantes que têm direito a voto. Então, eles podem falar e podem votar no documento final. Então, os trechos do documento, as decisões que eles têm que tomar lá, eleger a comissão e tal. E alguns outros participantes, eles não têm direito a voto, são os auditores, né? Então, alguns jovens estavam lá como auditores. Eles podem falar, mas eles não votam. E alguns outros eram os peritos. Então, no meu caso, que a gente não fala, não vota, a gente só ouve. E depois ajuda a escrever o documento. Essa é uma parte. A outra parte são os pequenos grupos, né? Então, eles se reúnem divididos por línguas. Então, português, inglês, espanhol, italiano, alemão, francês. E esses pequenos grupos discutem também os temas do sínodo. E a gente criou um grupo de língua portuguesa. Foi a primeira vez que o sínodo dos bispos teve um grupo de língua portuguesa.
Legal.
Bem legal. E tinha uns representantes brasileiros, tinha os portugueses e tinha alguns africanos dos países de língua portuguesa, né? Moçambique, Angola. E ali nós debatemos os temas, né? E enquanto a gente estava nesses debates, eu conversando com o padre Valdir, que é o superior-geral dos paulinos, a gente tinha que organizar isso de um jeito que a gente está falando muita coisa legal aqui que não vai depois chegar no documento.
Né?
Porque o documento ele é para todo mundo, ele é para a igreja inteira. Uhum. Né? Então, tem muita coisa boa que a gente está falando que talvez valesse a gente publicar de uma forma simples e para um público geral. E aí o padre Valdir falou, por que a gente não faz um livro desse jeito? Cada um escreve um texto e a gente organiza e tal e publica. E eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, você organiza? E eu falei, ah, vamos tentar, vamos ver se o pessoal se anima. E eles se animaram. Então, assim, o livro, na verdade, não é meu, né? Eu escrevi um artigo no livro, mas, assim, o que eu fiz foi essa mediação entre esses diferentes atores que queriam falar alguma coisa para os jovens brasileiros.
E qual é o seu artigo?
O meu artigo acho que é o último no livro, e ele é sobre comunicação. Eu procurei, porque essa é a minha área, né?
Sim.
Aí foi o que eu estudei também, e eu procurei falar um pouco dos jovens e das redes sociais em um aspecto específico, que é a questão da diferença entre o que é concreto e o que é virtual ou digital, né? Porque o Papa Francisco, nesse encontro que ele teve com os jovens, na reunião pré-sinodal, que foi essa reunião antes do sínodo, ele falou assim, ótimo digital, ótimo sejam boas pessoas nos ambientes digitais, etc., mas nunca se esqueçam daquilo que é concreto. Nunca deixem de lado o concreto. O que, que ele está falando para a gente? Ele está dizendo o seguinte, que a gente não pode esquecer, por exemplo, que do outro lado da tela tem uma pessoa. A gente nunca pode deixar de sair na rua e encontrar as pessoas que estão sofrendo, né? De ir nos ambientes numa pessoa doente. A pessoa doente, ela precisa da nossa presença. Então, assim, não adianta a gente separar o concreto do digital. E não é isso que a igreja pede, entendeu? Quando a gente fala, evangelizar os ambientes digitais para os jovens, sim, tem uma infinidade de iniciativas, né? Mas isso não quer dizer abandonar todas as outras coisas concretas, né?
Presencial, né? E diante de tantos representantes ali, como que foi a sua escolha, né? Para os autores que estão na obra?
Os autores, foi uma primeiro a gente queria fazer uma coisa para o público do Brasil. Então a gente foi conversar com os brasileiros que estavam participando do sínodo, que não eram muitos, né? Eram 11 ou 12, assim, tirando o pessoal que estava na organização. Então, dos bispos brasileiros que estavam lá, o único que não conseguiu colaborar foi o Dom João, o cardeal Dom João, por ser muito ocupado, ele, né, tá lá no Vaticano e tal, então ele não conseguiu. Mas ele super apoiou a ideia e, enfim, incentivou muito, só que ele não conseguiu escrever. Os outros, todos os bispos que estavam lá, escreveram. E além deles, eu e o Lucas, o Lucas era um dos jovens que estavam lá como auditores, né? Eu estava lá como perito. E aí, assim, ficou faltando uma visão, ficou faltando uma outra metade da igreja, que são as mulheres. Porque, por coincidência ou por uma questão estrutural do sínodo, a maioria dos participantes é de homem, porque é o sínodo dos bispos, né? Então, eu sabia que tinha lá a Cristiane Murray, que na época ela estava trabalhando na secretaria do sínodo, ou seja, ajudando a organizar os documentos e tal. Hoje ela é a vice-diretora de comunicação lá do Vaticano, é a vice-diretora da sala de imprensa do Vaticano, ou seja, ela ajuda nas comunicações de imprensa. Então, ela até foi promovida nesse meio tempo entre a gente escrever o livro e publicar, o que ficou até mais difícil. Teria sido mais difícil contatar ela depois. Mas deu super certo, então ela escreveu um texto com uma visão falando também do aspecto das mulheres, né? Que é essencial e que foi um pedido dos jovens na preparação do sínodo, que houvesse uma atenção maior às mulheres e o papel das mulheres na igreja.
Sensacional, olha que bacana.
Então, a gente, né, pelo menos completou esse... Tava um vazio, sem uma voz feminina, e ela entrou e acho que fez um artigo super legal sobre isso.
A escolha dos temas dos artigos, como que foi feita? Foi cada um sugeriu ou foi em cima do que veio das demandas dos jovens durante o sínodo? Como foi feita essa escolha do que ia ser abordado no livro?
O que foi abordado no livro tem a ver com o que foi discutido no sínodo, né? Então, assim, até na introduçãozinha lá eu falo, a gente colocou nesse livro algumas ideias que a gente levou para o sínodo e algumas ideias que a gente trouxe do sínodo, né? Então, como o livro foi escrito depois do sínodo, então a gente pôde fazer essa articulação, quer dizer, eu tinha algumas ideias que eu cheguei lá e apresentei, mas eu também aprendi muita coisa lá, ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido, ou alguns testemunhos muito emocionantes, como aqueles dos cristãos perseguidos, ou de famílias em situação difícil, de jovens que tiveram que migrar. Então, assim, a gente aprende muito nessas reuniões, né? E então, também um pouco do que a gente trouxe. Concretamente, foi assim, eu falei para os autores, eu falei, olha, me contem o que vocês querem escrever, né? Qual tema vocês querem escrever. E para não bater, assim, para não ter texto repetido, nunca ia ser igual, né? Mas para não ter, assim, muitos temas iguais. E coincidentemente, ou por sorte, ou sei lá o quê, nenhum foi repetido, né? Cada um tinha uma visão específica do que eles queriam falar. E é até assim, eu e o Padre Valdir, os dois falam de comunicação, mas aspectos totalmente diferentes, né? Então, assim, eu acho que está bem completo, assim.
Temos comunicação, mulheres, o que mais?
Tem um artigo sobre a sinodalidade, né? Que é essa nova forma de pensar na igreja, de consultar mais as pessoas antes de tomar as grandes decisões. Tem um texto sobre a paróquia, né, como que a paróquia pode ser esse instrumento de diálogo com os jovens. Né? Tem um texto sobre o acompanhamento dos jovens, que essa palavra foi muito forte no sínodo, o acompanhamento. Quer dizer, aquela igreja que está junto dos jovens nas diferentes etapas da vida, né? Porque o jovem muda muito rápido, né? Se pegar, é uma categoria meio ampla, né? De, sei lá, desde o adolescente até a pessoa que já tem mais de 30 anos, todos são considerados jovens. Mas são fases da vida muito diferentes, né? Então, a igreja que acompanha esses jovens nesse caminho, por isso também esse título aí, Caminhar Juntos. E, enfim, tem vários temas. Tem o Lucas, que é um dos jovens que estavam lá, dando a visão dele. Tem textos, dois textos sobre comunicação. Tem sobre a Jornada Mundial da Juventude, que é um dos grandes eventos, acho que é o maior evento, né, que a igreja organiza para os jovens.
E que foi discutido também na Assembleia, né?
Sim, tem um grande debate, né, sobre esses grandes eventos, porque para algumas pessoas é um instrumento muito forte de envolver os jovens e de falar com os jovens, e não sei se vocês já participaram, mas é um evento que reúne, sei lá, 2-3 milhões de pessoas, e aí tem dança, tem música, tem oração, né, muito profunda, tem momentos...
Matheus já foi voluntário, né?
Não foi voluntário, não, fui voluntário nos Jogos Paralímpicos.
Ah, tô confundindo. Mas você foi,
Eu fui pra JMJ do Rio de Janeiro, e realmente, é um momento, assim, de encontro. A própria juventude se encontra e se conhece, né? Porque normalmente a gente tem um contato só com o Brasil, com o que nós somos, e aí você encontra outras culturas, você encontra pessoas vindas de outros lugares com novas informações, novos jeitos de encontrar a Deus. E acho que é o ápice, assim, dos encontros da juventude.
É bem isso, e é um encontro com o Papa, né?
Sim.
Que é muito forte também, né? Só que, assim, por outro lado... A JMJ, ela tem que ser uma faísca. Ela tem que ser uma coisa que desperta o jovem para continuar. Porque se ficar só naquele momento de grande emoção, envolvimento, amizade, etc., a fé, ela não cria raiz, né? Ou quer dizer, falta a raiz para sustentar a fé. Então, a igreja precisa também criar mecanismos para que... Para envolver, para que o jovem continue e encontre os caminhos depois de um grande evento como esse. E isso acontece também em âmbito nacional, nas dioceses, né, aqueles grandes eventos. Quer dizer, a pastoral dos jovens não pode se resumir a esses grandes eventos. Eles são muito bons e tem casais que se conhecem nesses eventos, tem gente que... desperta a vocação nesses eventos, né? Música, começa a participar mais e tal. Mas a pastoral para os jovens, ela tem que ir além desses grandes eventos. Ela não se resume a isso. Então, tem um texto também que discute esse tema.
Podemos dizer assim que, claro, existe o documento, né? Do sínodo, pós-sinodal, inclusive, do Papa. Mas a gente pode dizer que esses artigos que você traz no livro Caminhar Juntos são... A gente está falando de um olhar dos bastidores?
Uma complementação do que é a exortação.
É uma complementação. Porque são reflexões individuais, né? Enquanto que, assim, o documento final, ele já é o resultado de uma conversa longa e ampla, né, de todos esses que participaram, de todas as consultas que foram feitas. E o documento do Papa, que é a Christus Vivit, né, Christus Vivit, que é a exortação pós-sinodal, né, que ele escreveu depois do sínodo, é um texto do Papa, né, então não é um texto nosso.
Sim.
Então a gente falou, mas a gente queria alguma coisa para os nossos brasileiros lá, o povo da nossa igreja, povo dos movimentos sociais, o povo da pastoral da juventude, o povo da renovação carismática, todos, entendeu? Todos, porque tem todo esse debate, né, do que, qual é a melhor forma, os mais conservadores também. Então, assim, a gente queria uma coisa para o público do Brasil. E aí, esses textos complementam, como o Matheus falou, complementam esses outros documentos. E a gente lança algumas perguntinhas também no final do texto, né? Isso foi uma ideia também que a gente propôs para os autores, para que a reflexão continue, né? A ideia do sínodo é essa, né? Que ele não termina com essa reunião, ele, na verdade, começa, né? Lança várias propostas, várias ideias, para que as igrejas locais, as comunidades, possam levar para frente. Então, esse livro lança mais algumas reflexões e mais algumas perguntas para esse público do Brasil.
Então, a gente pode dizer que o livro é para todos os públicos dentro da igreja.
Sim, é para todo mundo que trabalha com jovens ou quem se interessa de fazer algo para os jovens ou que só gosta de refletir sobre o tema, né, como esses textos de comunicação, né, que tem a ver com as pessoas que estudam juventude, redes sociais. Então, assim, é um público bem amplo, mas é um texto sobre jovens, né? É um texto sobre o que foi debatido no sínodo para os jovens. Então, é um texto sobre juventude, igreja e tudo que está em torno disso, né?
Quantos textos a gente tem no livro?
Foram 10 autores.
10?
Se eu não me engano, são 10 textos mais o prefácio do cardeal Dom Sérgio da Rocha, que foi o relator do sínodo, né? Então, ele que coordenou a redação do documento final do sínodo, e também a gente propôs para ele fazer o prefácio, ele super topou, e está lá o texto dele também, apresentando o livro.
E, Felipe, assim, agora, pela sua experiência, diante da sua presença, né, nessa assembleia, o que mais marcou para você como jovem?
Para mim, eu estou num momento da vida, eu estou com 33 anos, em que eu já não sou tão jovem, né, quanto alguns dos jovens que estavam lá, mas ainda estou numa fase de transição, que é aquele momento da vida em que a gente está procurando uma estabilidade, né, procurando definir o caminho, mas o que a gente quer fazer nos próximos 30, 40 anos, 50 anos de vida, né?
Vida longa.
Pensando otimistas, né?
Tem que ser, né?
Mas enquanto que outros jovens, né, ainda estão assim pensando, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer e tal da vida.
Eu.
Daqui, sei lá, quando você passa dos 30, você já tem algumas convicções, né? Então, eu pensei, eu acho que essa minha participação no sínodo, né, falando de uma forma bem pessoal, vai ser a última coisa que eu vou fazer na igreja como jovem. Então, assim...
Mudança de ciclo.
Daqui para frente, eu posso trabalhar com os jovens, eu posso falar para os jovens, dar aula, né, estudei para isso, etc., mas já aos poucos eu já não me considero dentro, embora assim, para a igreja até quase 40 anos você ainda pode ser jovem em alguns lugares, mas eu já não me considero tanto assim, né? Eu acho que já tô no momento quase seguinte ou já no momento seguinte. Então, para mim, pessoalmente, assim, foi muito marcante isso, fechar essa fase da minha vida, podendo transmitir alguma coisa e deixando esse livro, né, que, como eu falei, eu ajudei a organizar, não escrevi sozinho, mas uma coisa concreta, né, uma coisa que está escrita, que vai ficar e que, sei lá, daqui 5, 10 anos a gente pode ler de novo e falar, mudou alguma coisa, não mudou, vamos escrever outro, sei lá, alguma coisa assim.
Olha, gente, um livro, né, como o Matheus disse, não é recomendado só para os jovens, né, para todos os públicos. E eu gostaria de te agradecer pela sua presença, por explicar para a gente sobre a obra, o lançamento do livro Caminhar Juntos, Reflexão e Ação Após o Sínodo dos Bispos sobre os Jovens, organizado pelo Felipe Domingos, que está aqui. E obrigada pela sua presença, obrigado por essa grande colaboração, né, que vai ser um norte para os trabalhos de pastoral, para as pessoas que quiserem se aprofundar. E eu acho que o seu próprio exemplo dentro da comunicação pode ser muito motivador, né? Ele acabou de falar que talvez seja o momento da vida dele de ensinar, e eu acredito que o próprio livro já é instrumento para isso que você deseja.
Obrigado a vocês, e espero que gostem aí do livro e estamos à disposição aí, se quiserem continuar o debate nas redes sociais, na internet, no e-mail, onde for.
Então, qual o caminho?
Eu tô no Twitter, que é o que eu uso mais, é Felipe Domingues, Felipe com I, Domingues com S. No Instagram, eu sou o domingues.fil, F-I-L. E é isso, acho que é o mais fácil, são esses dois, né?
Obrigada, Felipe. Obrigada, Matheus.
Obrigado por estar aqui e partilhar com vocês sobre essa obra que eu acho que vai ajudar muitos jovens e também quem trabalha com jovens, né?
Sim. E você encontra a obra Caminhar Juntos, organizada por Felipe Domingues, em toda a rede Paulos de livraria, ou se preferir em www.paulos.com.br, clique em Livraria Virtual. Um abraço e até a próxima.
Podcast Paulos, uma produção da Paulos Editora. Apresentação, Roberta Molina, Matheus Macedo. Áudio, Danilo Nunes. Edição, Rangel Bessegato. Direção, Roberta Molina. Gravado nos estúdios da Fapcom, Faculdade Paulos de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.